Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos. Estão com a Voz da América e esta é a emissão vespertina de domingo, 6 de dezembro de 2015. Desejamos a todos que estão connosco votos de um bom domingo. Convosco aqui no estúdio está na apresentação Ana Guedes, a produção é do Mariano Bartolomeu. Podem escutar-nos em onda média nos 1530, estamos em onda curta nos 13630 e 17655. Estamos na internet em www.voaportugues.com. Na emissão deste domingo, para além das notícias do mundo, vamos falar aqui de um novo livro que saiu em Angola sobre as boas práticas no ensino. Depois vamos falar de saúde com a doutora Nídia Armani, a seguir vamos conversar com um dos nossos amigos ouvintes. Mas para já vamos deixar-vos com as notícias deste domingo.
Olá ouvintes, aí ao microfone na apresentação deste noticiário está convosco o João Santa Rita. O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, fala esta noite à nação, na sequência do ataque em São Bernardino, na Califórnia, em que 14 pessoas foram mortas e várias feridas. Um porta-voz da Casa Branca disse que o presidente vai falar sobre a ameaça do terrorismo e como derrotá-lo. O Estado Islâmico disse numa emissão radiofónica em inglês que o casal responsável pelo ataque eram seus soldados, mas numa missão em árabe descreveu-os como apoiantes. O Estado Islâmico não reivindicou diretamente responsabilidade pelo ataque. Pelo menos 32 combatentes do Estado Islâmico foram mortos hoje em ataques aéreos, aparentemente levados a cabo pela coligação liderada pelos Estados Unidos. O Observatório Sírio dos Direitos Humanos disse que os combatentes foram mortos em cerca de 15 ataques na província de Raqqa, no norte da Síria. A organização disse que 40 outros combatentes foram feridos. Entretanto, o presidente sírio Bashar al-Assad criticou a decisão britânica de se juntar aos ataques aéreos contra o Estado Islâmico na Síria, afirmando que os ataques são ilegais e não darão resultado. Numa entrevista ao jornal britânico Sunday Times, Assad disse que o Estado Islâmico não pode ser derrotado com ataques aéreos, acrescentando que os únicos ataques que têm produzido resultado são os que foram levados a cabo pela Rússia. O presidente sírio disse que não há oposição moderada contra o seu governo, mas apenas extremistas. Na Grã-Bretanha, a polícia antiterrorista está a interrogar um homem de 29 anos de idade na sequência do esfaqueamento de várias pessoas no metro de Londres. As autoridades dizem que o caso está a ser investigado como um incidente terrorista. Num ataque, um homem de 56 anos de idade foi gravemente ferido, outros sofreram ferimentos ligeiros. O ataque deu-se poucos dias depois do Parlamento Britânico ter aprovado ataques aéreos contra o Estado Islâmico. O Estado Islâmico reivindicou, entretanto, a responsabilidade por uma explosão hoje no sul do Iémen, onde morreu o governador da província de Aden e vários dos seus guarda-costas. O ataque deu-se quando o governo se deslocava para o seu... quando o governador, queríamos dizer, se deslocava para o seu escritório em Aden. Em França, os eleitores estão hoje a escolher dirigentes de diversas regiões do país, esperando-se que os partidos da direita sejam os principais vencedores. Espera-se que a Frente Nacional, o partido anti-imigração de Marine Le Pen, registre avanços, enquanto o Partido Socialista no poder deverá perder influência. A segunda ronda destas eleições regionais é no próximo domingo. Escutam o noticiário da Voz da América. Ao microfone convosco está João Santa Rita. As facções rivais na guerra civil na Líbia disseram ter chegado a acordo para pôr fim ao impasse político que paralisa o país há vários anos. Se aprovado pelos parlamentos do governo internacionalmente reconhecido em Tobruk e a sua oposição em Trípoli, o acordo anunciado hoje poderá resolver a crise que dividiu o país desde que Muammar Gaddafi foi derrubado. Notícias dizem que o acordo prevê a formação de um comitê de 10 pessoas encarregue de formar um governo de unidade. Na sequência da sua derrota nas eleições do ano passado, milícias ligadas a diversos partidos islamitas, queríamos dizer, assumiram controle da capital e das suas instituições políticas, expulsando a Câmara dos Representantes e entidades governamentais para o leste do país, para a cidade de Tobruk. O primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu rejeitou o aviso do secretário de Estado americano John Kerry de que o colapso da autoridade palestiniana poderá ter consequências para a segurança de Israel. Kerry disse que não é, Netanyahu disse que não é sua intenção criar um Estado binacional, mas disse que para haver a paz a outra parte tem que desejar isso. Netanyahu acusou a autoridade palestiniana de continuar a incitar a violência contra Israel.
Obrigado ao Mundo em Notícia aqui na Voz da América. Esta é a emissão vespertina em português, domingo, hoje é 6 de dezembro de 2015. Amigos ouvintes, recordamos também podem escutar-nos na internet em voaportugues.com.
Angola continua a falar só e Angola continua a falar muito. É na Voz da América, às sextas-feiras, das 17h30 às 18h30. O sucesso deste programa é o resultado dos telefonemas, perguntas e opiniões dos nossos ouvintes e das respostas de um convidado especial. Por isso, queremos continuar a encorajar os ouvintes a inscreverem-se para participar grátis neste programa da Voz da América, enviando por SMS o seu nome e número de telefone para o nosso telemóvel em Luanda, 932-3486-98. Caro ouvinte, participe. Estamos à sua espera para mais um Angola Fala Só, sexta-feira.
Boas práticas no ensino é o título de um livro que resulta de uma pesquisa sobre o sistema educativo angolano. O autor é o jornalista, professor, consultor e pedagogo José Ochinello. Vamos saber que boas práticas fala.
Boas práticas no ensino é o título da obra científica de estreia do pedagogo, consultor, jornalista e poeta José Ochinello, lançada a 25 de novembro passado. Com mais de 200 páginas, a obra, segundo o autor, é um contributo que se presta à sociedade angolana para a melhoria da prática pedagógica.
O nosso sistema de ensino é um sistema que vai de acordo com aquilo que é também a nossa realidade, quer do ponto de vista da nossa economia, do ponto de vista político, do ponto de vista até da situação geográfica. Portanto, o nosso ensino depende em grande medida de tudo isso. Mas pensamos que estamos no bom caminho em relação àquilo que são as boas práticas. Mais do que isso, é reconhecer que o ensino é transversal, portanto, parte do topo, que é onde está a estrutura que supervisiona a educação, até o reduto da sala de aulas. Mas aí vamos interagir também com a própria sociedade, que devem ser os motores para que a construção dos saberes seja feita dentro dos parâmetros esperados socialmente.
Na sua apresentação falou, ou fez uma intrínseca abordagem do sistema de ensino, sobretudo o ensino primário, salientando sobretudo que é lá onde está a base para o sistema de qualquer ensino. Quer comentar esta afirmação que fez?
Diz o ditado que é de pequeno que se torce o pepino. Portanto, se nós apostarmos no ensino primário, vamos poder ter, para além de gente que tenha um diploma, vamos ter gente que tenha sido forjada não para ter um diploma como tal, mas para o trabalho e para a sociedade. E onde é que se forjam os bons hábitos para o trabalho? É precisamente na escola. E se começarmos no ensino primário, melhor ainda. Como disse, é aí onde acontece o milagre do desenvolvimento de um país.
O pedagogo reprova a utilização de conceitos e teorias de ensino ultrapassadas no tempo e no espaço e que resultam da falta de capacidade de investigação científica por parte dos professores. Para o também jornalista que aborda o assunto neste livro, recomendado para professores, o resultado é precisamente que vai-se continuar a ensinar que o esqueleto é um conjunto de ossos que sustenta o corpo humano, quando se sabe que a rã também tem um esqueleto. Estas, segundo o autor de Boas Práticas no Ensino, são algumas inverdades que passam como verdades por culpa dos docentes.
Devemos fazer determinados sacrifícios em nome da própria profissão. E nós adquirirmos mais bibliografia, adquirirmos mais conhecimentos para engrandecermos a nossa profissão, não deve ser encarado isso como um sacrifício, não deve ser encarado como algo fora do comum. Não, deve ser encarado como o que é mais certo. E o que acontece é que adormecemos, saímos de uma escola de formação de professores, seja do ensino médio ou de uma universidade, e não damos continuidade aos nossos estudos. Portanto, terminar a formação significa dizer começar a investigação. E quando não se faz isso, ficamos no esquecimento, continuamos a utilizar as mesmas metodologias que os nossos professores usavam há mais de 10, 20, 30 anos, continuamos a usar os mesmos conceitos sem nos preocuparmos, às vezes, com a etimologia das próprias palavras e dos próprios conceitos. É um sacrilégio a profissão, é uma incúria total o professor pegar nos seus cadernos do antigamente, ir dar aulas para os alunos que estão numa era completamente diferente, que estão numa era onde as tecnologias mudaram completamente o mundo, e pensarmos que pronto, vamos continuar a ensinar as coisas tal como eram há 20, 30, 40 anos. Penso que devíamos mudar efetivamente esta maneira.
O ensino especial em Angola é outro assunto abordado pelo jornalista e académico na obra Boas Práticas de Ensino. A preocupação do pedagogo tem que ver com as falhas nos currículos de formação de professores que, na sua visão, abordam superficialmente esta temática, não contemplando, por outro lado, o contacto direto com alunos com necessidades educativas especiais. Para Otinello, não é possível que um profissional que não teve prática ou experiência poder dar respostas pedagógicas para questões que têm que ver com alunos com necessidades especiais. O docente pensa que este suposto deslize na formação de futuros professores é o desenho mais nítido de um fracasso da escola a posterior. Por esta razão, recomenda a necessidade de programas escolares de formação de docentes que contemplam a convivência in loco com estes alunos.
Pergunta a qualquer estudante, ele vai abordar este tema na cadeira de psicologia ou de AGE, e depois daí é tudo superficial, é tudo teórico. O próprio aluno não tem contacto com um aluno que seja cego, que seja surdo, que tenha uma outra patologia qualquer, não é, que seja daltónico, por exemplo. Portanto, não tem este contacto. Ora, não é possível que um profissional que não teve uma prática, que não teve uma experiência neste campo específico, poder dar respostas pedagógicas para questões que tenham a ver com alunos com necessidades educativas especiais. Ora, vamos falhar. Recomendarmos a necessidade de, quando se estiver a abordar este capítulo, os alunos que estão a se formar para o professorado devem vivenciar em loco a realidade destes alunos.
A obra relaciona o sistema de ensino à necessidade de educação para a saúde da comunidade por meio dos alunos. Para o docente, o incentivo aos bons hábitos alimentares e o ensino de métodos de prevenção de determinadas doenças a partir da escola reduz a probabilidade de contrair doenças e a gravidade dos problemas de saúde. José Otinello é a favor da criação de mais estratégias para a difusão da cultura da interação entre a saúde e a educação, no sentido de determinados aspectos ligados à saúde que infernam a sociedade possam ser ultrapassados.
Ora, se nós passarmos bons hábitos, quer sejam alimentares, quer sejam de prevenção contra determinadas doenças, a partir da escola, essa articulação pode ser feita de forma salutar e poderemos naturalmente ter ganhos do ponto de vista da saúde da população, permitindo que menos gente vá para os hospitais ou menos gente tenha adquirido uma doença que depois pode torná-lo inválido para o trabalho.
Ou seja, cá em Angola não se tem ainda explorado este ângulo para poder então prevenir-se algumas doenças?
Timidamente, tem-se explorado timidamente, mas nós pensamos que podíamos fazer mais. Podíamos fazer mais, poderíamos criar mais estratégias para a própria cultura dessa interação entre a saúde e a educação, para permitirmos então que determinados aspectos que lesam, inclusive, a própria sociedade. Já ouvimos falar, por exemplo, de mães que colocam no umbigo da criança areia, não é? Ou terra, se quisermos. Estamos a falar da criança recém-nascida, que é gravíssimo. Já ouvimos falar de mães que colocam uma certa fuba ou um certo conteúdo na cabeça da criança, quando chamam, aqui entre nós, de cabeça rachada ou aberta. Portanto, são práticas que a escola pode ajudar a melhorar. Há determinadas localidades onde, bem, os médicos também recomendam, desde que eles façam, mas que sigam os parâmetros da medicina convencional, não há nenhum problema, mas há casos em que se coloca, por exemplo, uma chave no pescoço da mãe gestante e acredita-se que é por meio desta chave que a mãe terá leite nos seios para dar à criança. Ora, são determinados aspectos culturais, mas que não ajudam em grande medida para a saúde do recém-nascido e que pode ser melhorado por via da educação.
A crise financeira que o país enfrenta, resultante da baixa de preço do petróleo no mercado internacional, é um problema que se ultrapassa com uma boa educação, sobretudo no que respeita à contenção de gastos.
E posso lhe dar um outro exemplo, que a educação tem muito que fazer e pode fazer. Estávamos durante muitos anos habituados a gastarmos o nosso dinheiro como bem queríamos. Foi preciso termos esta crise para as pessoas começarem a fazer contenção dos seus gastos. Ora, esta contenção também aprende-se na escola. Nós podemos utilizar estratégias para ensinar os nossos alunos, e aí voltamos à questão do ensino primário, para aprenderem a gastar.
Aquilo que chamou nesta obra de educação para o desenvolvimento humano.
É verdade, é verdade, é verdade. Portanto, se nós apostarmos nisso, estaremos não só a ter um indivíduo qualificado, um indivíduo que consiga dar resposta tecnológica e científica que o país precisa, mas também um indivíduo que saiba gerir os seus dinheiros, saiba trazer a felicidade para a sua própria família, e não aquele indivíduo que recebe hoje o salário, para numa praça ou num mercado e, ao chegar a casa, já não tem um tostão no bolso. Isto também aprende-se. A escola pode fazer isso. Portanto, são múltiplas as vantagens quando nós olhamos para a educação para permitirmos, então, que, mais do que ter um diploma, olharmos para o humanismo, olharmos para as verdadeiras funções da educação.
Dadas as lacunas pedagógicas do sistema de ensino nacional, José Otinhelo propõe a criação de um outro agente que pode contribuir para a melhoria do sistema de ensino em Angola, que denominou de supervisor escolar. Este, segundo o pedagogo, tem como missão dar suporte pedagógico aos professores, inclusive aos coordenadores de disciplinas, que também são docentes.
Ora, a figura do supervisor vai ajudar a colmatar essas necessidades. Trazemos também esta realidade porque, muitas vezes, quem aparece para procurar melhorar algumas lacunas em termos pedagógicos do próprio processo de ensino-aprendizagem é o inspetor. Ora, esta não é a tarefa do inspetor. Não é a tarefa do inspetor ver se o professor tem ou não um plano de aulas. Não é a tarefa do inspetor ver se o professor está a conduzir bem a aula ou não. Não é esta a atribuição para a inspeção. Existem outras. Mas o coordenador, ele próprio também é docente. Então, enquanto os outros professores estão a lecionar, ele também está a lecionar numa outra turma. O supervisor vem para ajudar o docente a fazerem uma preparação, a começar pelo plano de aulas, depois a simularem uma aula. Se o supervisor quiser, pode simular com as mais variadas situações de um aluno rebelde, de um aluno que não escreve, de um aluno que se acha o mais inteligente. Podem simular estas aulas para depois, no dia seguinte, irem para o contexto real da aula. Ora, o professor estará melhor preparado para lidar com todas as situações que possam ocorrer na sala de aulas. Então, é muito importante introduzirmos esta figura, que é um profissional que está na escola e cuja missão é mesmo dar suporte pedagógico aos professores.
Figura que ainda não existe.
Infelizmente ainda não temos esta figura no nosso sistema, mas precisamos de ter e sugerimos às autoridades, não é? É mais um profissional que vai tirar um pouco do erário público, mas se vem para o bem, acho que devemos aplaudir.
O pedagogo e poeta já tem por outro lado as bases para o seu próximo trabalho científico, que deverá ser publicado em 2016. A sua próxima obra deverá abordar sugestões de infrações e penalizações dos alunos, pensando profundamente nos efeitos pedagógicos que estas podem causar.
Então nós vamos trazer no próximo ano sugestões de infrações e as suas penalizações, mas pensando muito profundamente nos efeitos pedagógicos que estas penalizações podem causar. Ouvimos falar hoje por hoje de alunos que vão às salas, aos quartos de banhos, limpar, porque cometeram uma infração, ali onde há jardim ou onde há capim, porque cometeram uma infração, vão capinar e depois têm de regressar. Portanto, isto leva a que, no seu regresso à sala de aulas, é capaz de sofrer bullying por parte dos colegas e não há disposição que aguente, não é? Quer seja uma criança, quer seja um adulto, depois de uma punição como estas, o indivíduo sair e estar ali a adquirir os conhecimentos de forma natural e espontânea, não há como. Portanto, são estes os reparos que nós queremos fazer. Não sabemos porquê, não tenho um estudo sobre a matéria, mas...
José Otinhelo lamenta, por outro lado, que em Angola se escreva pouco sobre educação, por falta de oportunidades e meios, apesar da boa vontade dos especialistas. O académico denuncia que existe falta de sensibilidade dos empresários em relação à investigação científica no país. A propósito, aponta as dificuldades de obtenção de patrocínio para a publicação da sua obra, embora tenha solicitado a mais de 100 empresas angolanas.
Escreve-se muito pouco sobre a educação, mas deixa-me dizer-lhes também que, apesar de muitos terem boa vontade, às vezes faltam oportunidades e faltam meios para que tal aconteça. Reparem que esta obra não tem nenhum patrocínio. Não tem nenhum patrocínio. As cartas todas enviadas para mais de 100 empresas angolanas, nenhuma acedeu ao nosso pedido. Portanto, o que significa dizer que, se por um lado temos boa vontade para escrever, para trazer algumas soluções por via de manuais ou livros, por outro lado, falta a sensibilidade da parte dos nossos empresários e de alguns organismos no sentido de apoiarem essas iniciativas que só vêm contribuir e trazer uma mais-valia para a nossa sociedade, particularmente num setor que sabemos que é o principal e que galvaniza a nossa própria, o nosso próprio desenvolvimento. Nós precisamos de um professor para termos um médico, precisamos de um professor para termos um enfermeiro, para termos um engenheiro, precisamos de um professor, enfim, até para ensinar a cantar. Por isso, temos de convir que o setor da educação é aquele que devia merecer alguma atenção por parte de todos, porque quando nós tratamos a educação, quando nós falamos de desenvolvimento, não é um desenvolvimento apenas para uma ou outra empresa, mas é desenvolvimento para a sociedade, para todos nós.
O pedagogo, jornalista e poeta, para além de consultor, José Otinhelo, formado pelo Instituto Superior de Ciências da Educação e Chefe de Luanda, da Universidade Agostinho Neves, e pelo Instituto Superior de Ciências Educativas, IX Lisboa. Boas Práticas do Ensino é o título da sua mais recente obra de investigação científica, colocada à disposição do público no passado dia 25 de novembro, na União dos Escritores Angolanos. A reportagem da Voz da América em Luanda com Guilherme Liango.
Amigos ouvintes, recordamos que podem conversar connosco também através do Facebook e do WhatsApp. O número é mais 1 908 652 4584. Vamos ficar agora com música, o rapper angolano NGA com Sentimentos.
Acorda, acorda. Onde é que andaste? Com quem tiveste? Liguei-te e não atendeste. Mandei mensagem, leste, mas não respondeste. É melhor nem responderes, já calculo. Não brinca com o meu orgulho. Não diz que estavas no estúdio e o barulho, porque tu não estavas no estúdio. Ou tu achas que eu não sinto esses cheiros e que eu não vejo essas manchas na roupa dessas porcas que tu tanto gostas, tanto que até voltas. Da onde o homem que eu me apaixonei, tu não tens princípios, mas velho sem juízo e deixa essa vida pro monster. Diz e prodígio, não me dás sossego. Chego do emprego, cuido da casa, dos miúdos, tento ser mulher pra ti, mas nunca chego. Tantas mulheres é só pro teu ego. Esses teus amores, consegues lembrar da última vez que chegaste a casa com ramos de flores? Eu também não lamento, mas eu já não aguento esse comportamento. Só que a culpa na tua é desses meus
sentimentos.
Primeiro seria novo, depois nem seria nosso. Exigia de ti algum esforço, acordar um gajo com um beijo no pescoço. Em vez dessa gritaria, porque estás farta. A culpa das manchas foram duas mulatas. E a culpa da ressaca foi uma nega massa que apareceu na quebrada com quatro garrafas e duas placas. Essa boca ainda é a mesma, ainda respondes como antes. Então porquê que já não mordes, sobes e fodes como antes? Hã? Como é que um gajo não fica farto? Dizes que eu minto tanto e eu nem finjo que sinto tanto. E enquanto ela limpa o quarto, eu pinto o quadro. Foi quando eu lembrei que a nossa cria estava no quarto ao lado. Então falo um gosto mais baixo. Muda se eu fosse mais baixo. Entrava, mas eu não faço isso. Agora eu tenho o Porsche lá embaixo. E o meu destino é alguém com outro temperamento que me dê um bom momento. Isso não é conversa, é um julgamento. Eu não tenho tempo para esses
sentimentos.
Amigos ouvintes, podem ver as notícias de África em vídeo. De segunda a sexta, eu vejo a 60 África, as manchetes africanas. Temos também as manchetes do mundo, segunda a sexta, e duas vezes por semana, as manchetes Eleições Americanas 2016. Esta é a Voz da América, emissão em português, 6 de dezembro de 2015, votos de um bom domingo na companhia da Voz da América e desta emissão em português. Não esqueça que nos pode seguir no Facebook e no Twitter e também estar connosco através do WhatsApp. O número é mais 1-908-652-4584. Convosco está na apresentação Ana Guedes. Amigos ouvintes, esta é a Voz da América, emissão vespertina em português, 6 de dezembro de 2015. Estamos a transmitir desde Washington, votos de um bom domingo. Podem escutar-nos em onda média nos 1530, onda curta 13630 e 17655. Estamos na internet em www.voaportugues.com. Em FM estamos em Cabo Verde com a Rádio Comercial, em São Tomé em FM com a retransmissão local da Voz da América. Em Moçambique podem escutar-nos em FM em Nampula com a Rádio Encontro. Estamos ainda em FM em Bissau com a Rádio Pindjigiti. Na apresentação está Ana Guedes. Após as notícias do mundo, vamos conversar com a doutora Nídia sobre saúde. Depois teremos o Correio do Ouvinte, mas para já, as notícias do mundo.
Olá, ouvintes, e ao microfone mais uma vez está convosco João Santa Rita. O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, fala esta noite à nação na sequência do ataque em São Bernardino, na Califórnia, em que 14 pessoas foram mortas e várias feridas. Um porta-voz da Casa Branca disse que o presidente vai falar sobre a ameaça do terrorismo e como derrotá-lo. O presidente deverá também informar a nação sobre as investigações sobre o ataque. Obama, disse o porta-voz, vai também reiterar a sua firme convicção que o Estado Islâmico será destruído e que os Estados Unidos devem, citamos, fazer uso dos seus valores, empenho com a justiça, igualdade e liberdade para derrotar os grupos terroristas. Obama vai falar na Sala Oval, na Casa Branca, de onde historicamente presidentes fizeram alguns dos discursos de maior impacto. A última vez que Obama falou na Sala Oval foi em 2010, quando anunciou o fim da presença de forças americanas no Iraque. A Procuradora-Geral dos Estados Unidos, Loretta Lynch, disse, entretanto, que as autoridades estão a tentar saber tudo sobre o casal responsável pelo massacre. Lynch disse que as autoridades estão a investigar o passado no Paquistão de Tashfin Malik e as suas relações com o seu marido Farouk e o porquê de terem escolhido aquele local para o seu ataque. Os dois foram mortos pela polícia. Lynch disse que, de momento, as autoridades não acreditam que o casal fizesse parte de uma rede de terrorismo. O Estado Islâmico disse numa emissão radiofónica em inglês que o casal responsável pelo ataque era seus soldados, mas numa emissão em árabe descreveu-os como apoiantes. O Estado Islâmico não reivindicou diretamente responsabilidade pelo ataque. Pelo menos 32 combatentes do Estado Islâmico foram mortos hoje em ataques aéreos aparentemente levados a cabo pela coligação liderada pelos Estados Unidos. O Observatório Sírio dos Direitos Humanos disse que os combatentes foram mortos em cerca de 15 ataques na província de Raqqa, no norte da Síria. A organização disse que 40 outros combatentes foram feridos. Entretanto, o presidente sírio, Bashar al-Assad, criticou a decisão britânica de se juntar aos ataques aéreos contra o Estado Islâmico na Síria, afirmando que os ataques são ilegais e não darão resultado. Numa entrevista ao jornal britânico Sunday Times, Assad disse que o Estado Islâmico não pode ser derrotado com ataques aéreos, acrescentando que os únicos ataques que têm produzido resultado são os que foram levados a cabo pela Rússia. Assad disse que não há oposição moderada contra o seu governo, mas apenas extremistas. Na Grã-Bretanha, a polícia antiterrorista está a interrogar um homem de 29 anos de idade na sequência do esfaqueamento de várias pessoas no metro de Londres. As autoridades dizem que o caso está a ser investigado como um incidente terrorista. No ataque, um homem de 56 anos de idade foi gravemente ferido. O ataque deu-se poucos dias depois do Parlamento Britânico ter aprovado ataques aéreos contra o Estado Islâmico. O Estado Islâmico reivindicou, entretanto, responsabilidade por uma explosão hoje no sul do Iémen, onde morreu o governador da província de Aden e vários dos seus guarda-costas. O ataque deu-se quando o governador se deslocava para o seu escritório em Aden. Esta é a Voz da América, a transmitir em português para a África. Escutam o noticiário ao microfone, na apresentação do mesmo está João Santa Rita. Em França, os eleitores estão hoje a escolher dirigentes das diversas regiões do país, esperando-se que os partidos da direita sejam os principais vencedores. Espera-se que a Frente Nacional, o partido anti-imigração de Marine Le Pen, registre avanços, enquanto o Partido Socialista no poder deverá perder influência. A segunda ronda destas eleições regionais é no próximo domingo. As facções rivais na guerra civil na Líbia disseram ter chegado a acordo para pôr fim a um impasse político que paralisa o país há vários anos. Se aprovado pelos parlamentos do governo internacionalmente reconhecido em Tobruk e a sua oposição em Trípoli, o acordo anunciado hoje poderá resolver a crise que dividiu o país desde que Muammar Gaddafi foi derrubado. Notícias dizem que o acordo prevê a formação de um comitê de 10 pessoas encarregue de formar um governo de unidade. E o primeiro-ministro israelita rejeitou o aviso do secretário de Estado de que o colapso da autoridade palestiniana poderá ter consequências para a segurança de Israel.
Foi o Mundo em Notícia aqui na Voz da América, emissão em português, domingo 6 de dezembro de 2015. Em nome de todos, votos da continuação de um bom domingo, também um bom mês de dezembro, é o último mês do ano. Não esqueça que nos pode seguir em direto na internet em www.voaportugues.com.
Amigos ouvintes, em alguns países já pode ouvir a Voz da América no seu telefone. Esta é uma iniciativa que vai facilitar imenso ouvir os programas da Voz da América. Chama-se Rádio pelo Telefone e é uma parceria da Voz da América e da Radio Now. Está a funcionar já em 4 países, Canadá, Brasil, Inglaterra e Portugal. Assim, os ouvintes que residem nestes países podem marcar um número local e escutar as emissões da Voz da América em português e o preço é apenas de uma chamada local. Então vamos aos números. Se vive no Canadá, marque 1-712-432-5820. Se vive no Brasil, marque 11-4040-4618. Se vive em Inglaterra, marque o 203-519-1337. Se vive em Portugal, marque 21-115-3269. Esperamos que esta nova opção de escutar a emissão pelo telefone lhe agrade. Caso opte por esta maneira de ouvir a Voz da América, diga-nos o que pensa, como escuta, todos os pormenores, a qualidade da emissão, etc. Escreva-nos para voaportugues@gmail.com.
Vamos então agora à nossa conversa de saúde com a doutora Nídia Romano. Ora então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a este espaço em que vamos falar de saúde com a doutora Nídia Romano. E hoje vamos falar de um tema que está muito na berra, é o síndrome do cansaço crónico, mas antes de mais, doutora Nídia, como está?
Olá, Ana. Está ruim, com esse calor e vocês entrando no frio, com aquele meu sorriso saudável nos lábios e atendendo sempre os doentes, cada vez mais.
E, doutora Nídia, então, espero que não tenha este síndrome do cansaço crónico de que nós vamos falar, ou síndrome da fatiga crónica. O que é isso, doutora Nídia?
Eu não sei se não no final do ano, né? No final do ano a gente vê que viu não sei quantos mil doentes e fica fatigada, só de olhar para o número.
Mas para já, doutora Nídia, o que é este síndrome?
Nós vamos falar desse síndrome, da fatiga crónica. É uma designação atual que é utilizada para se referir a um distúrbio que é caracterizado por cansaço, debilitante e uma variedade de queixas físicas, constitucionais, neuropsicológicas. A literatura médica nos últimos 3 séculos informa-nos que não se trata de um novo tipo de síndrome. Ele sempre existiu.
Doutora Nídia, deixa-me fazer esta pergunta. Eu sei que nós temos às vezes uma diferença em termos de quando você me ouve e quando eu falo. Mas, por exemplo, nós quantas vezes nós ouvemos as pessoas dizer não sei porque é que estou cansado, dormi tão bem esta noite, porque é que eu me sinto cansado? Tem isso a ver com este síndrome do cansaço crónico?
Tem a ver. Porque existem certas perturbações. Por exemplo, síndrome de esforço físico, carregar sacos durante o dia todo, a semana toda, a síndrome de hiperventilação, aquelas pessoas que respiram com muita, principalmente na asma, por exemplo, pessoas que têm encefalopatias, têm dores musculares, têm hipoglicemia, que é falta de açúcar, sentem cansaço, às 10 horas da manhã precisam tomar um café forte. Assim, existem muitas patologias inerentes ao síndrome dessa vida crónica, mas a epidemiologia desse síndrome afeta duas vezes mais em mulheres que nos homens em geral.
E porquê, doutora Nídia?
Ocorre entre os 25 e 45 anos de idade, embora tenham sido descritos casos na infância e na meia-idade. Eu acho que é nessa idade, porque é a idade onde nós cansamos mais, onde temos que ter a casa, a educação dos filhos, e fazer de tudo, até que cada um se recomponha, né? É a idade em que existe muita atividade, né? Por exemplo, são conhecidos casos em muitos países desenvolvidos. A maioria surge de um modo esporádico. Entretanto, foram registrados mais de 30 agregados de uma doença semelhante. O famoso surto que ocorreu em Los Angeles, County Hospital, em 1934, e na Islândia. É mais ou menos a epidemiologia que dão. A patogenia desse síndrome, existem diversos nomes que dão a ele. Refere-se ao síndrome que refere-se em forte igualmente de numerosas controvérsias sobre a sua etiologia. Por exemplo, qual é a causa? A causa é muito variada, não é? Uhum. Pode ser uma pessoa que sofreu uma doença viral, uma doença parasitária, pode ser uma pessoa que frequentemente tem infecções na garganta, tem distúrbios imunológicos acompanhados de depressões. As causas são muito...
Ou seja, não há de facto...
Este é
a causa.
O síndrome de fadiga crónica.
Ou seja, doutora Nídia, há uma série de doenças que podem, de alguma forma, precipitar o síndrome da fadiga crónica e não serem eles as causas da fadiga crónica. Como mencionou a questão, por exemplo, de infecções das vias respiratórias.
Por isso é que problemas respiratórios, dentre os vírus, o herpes vírus, o retrovírus, o enterovírus, são síndromes virais. Por exemplo, uma pessoa que está gripada, por que se diz que a gripe cura quando a pessoa repousa? Tu tens que dar 4 dias de repouso, porque a pessoa, quando continua, fica fatigada porque está perturbada no seu aparelho respiratório. Não sei se os ouvintes entendem que essa patogenia pode estar ligada a uma pessoa que está com, por exemplo, sarampo, que está com uma malária, faz um síndrome de fadiga crónica, pós-malárica, pós-anemia. Existem muitas causas de síndrome de fadiga crónica e outra causa muito que nós temos beneficiado bastante é o excesso de trabalho e o estresse que se vive hoje em dia, não?
E a doutora Nídia, portanto, como é que o médico faz o diagnóstico e depois trata uma doença, um síndrome, que de facto não se conhece ao certo qual é a causa?
Por exemplo, as pessoas dizem que estão cansadas, têm dificuldade na concentração, têm dor de cabeça, dor de garganta, têm os linfáticos, por exemplo, bastante hipersensíveis. Dói os músculos, dói os ossos, costuma ficar com febrícula, tem dificuldade de sono, tem problemas psiquiátricos, ficam com alergias, tem cólicas abdominais, tem perda ponderal, quer dizer, aquela pessoa que acorda bem disposta, veste-se como uma mulher e põe sapatos altos, então tem essa perda de ponderal, tem erupções cutâneas, costumam ter feridas. O pulso rápido, tem dor torácica, tem segurança noturna. Eu tenho visto muito síndrome de fadiga crónica agora, muito mesmo. Porque as pessoas que estão agora na cidade a terem atendido eram pessoas do campo, que tinham seu tempo. O trabalho de campo é duro, mas tinha a sua hora, começava às 5 da manhã, depois vinha ao meio-dia, vinha uma tarde, à noite estavam à volta da lareira. Quer dizer, é mais trabalhoso em termos físicos, né? Mas agora, desde muitos tempos para cá, eu tenho visto muita manifestação do síndrome de fadiga crónica.
E como é que então tratamos, doutora Nídia? Estamos já na parte final do nosso programa. Como é que se trata?
Bem, o diagnóstico é necessário efetuar um exame físico, exames laboratoriais da rotina, para excluir outras causas possíveis dos sintomas do paciente. Há pacientes que têm dor de cabeça, febre, e a gente pensa que é malária, mas é um síndrome de fadiga crónica. E o Frachat experimenta fortemente a favor de outros processos. Nenhum processo laboratorial, seja particular ou hidrótico, é capaz de diagnosticar esse distúrbio ou avaliar a sua intensidade. Por conseguinte, deve-se evitar a avaliação elaborada em dispendiosa em certas condições, por exemplo, vem indivíduos, síndrome tal mal, faz muito check-up. O que eu não posso fazer? Eu não posso testar a bioquímica que eu posso ter, o hemograma que eu posso ter, eu não posso fazer um check-up um indivíduo que eu olho tem o seu estado geral bem e eu digo, olha, tem que repousar o tratamento. A principal responsabilidade do médico que se depara com um paciente com uma fadiga crónica consiste em identificar a causa por meio de uma anamnese. A anamnese é perguntar a sua vida, o que faz, onde mora, quanto tempo leva, acorda às 4 da manhã, exame físico completo e critério de diagnóstico diferencial. Existem outras doenças fora aquele que em primeiro lugar, o paciente deve ser informado sobre a doença e aquilo que verdadeiramente sabe sobre o seu patrimônio, o impacto, dimensões físicas, sociais, sociais da vida. Eu geralmente faço de um tal de retorno de 7 dias, faço um complexo de multivitamínico, dou um relaxante para o sono e depois ainda preciso ir ao meu gabinete. E a sua vez retratada, porque às vezes chega a um momento que são problemas sociais, de filhos, etc.
Exatamente. E, doutora Nídia, temos cerca de 30 segundos. Vou aproveitar para lhe pedir uma coisa que às vezes me esqueço de pedir, que é o seu lembrete em relação à saúde.
Bom, o meu lembrete é esse. As pessoas têm que saber que o síndrome de saúde crónica é. Por exemplo, vão para a cama, dormiram às 20 horas e acordam às 6 da manhã, estão extremamente cansadas e são assim de saúde crónica. Tem que parar, um ou dois dias, descansar e retomar. Esse é o meu...
Lembrete, o seu conselho.
Lembrete.
E pronto, amigos ouvintes, vamos então despedir-nos da doutora Nídia, despedir-nos de todo o nosso auditório, com votos de uma boa semana de saúde. Vamos voltar para a semana. Até lá, um abraço para todos os nossos amigos ouvintes e também para si, doutora Nídia, estamos juntas.
Estamos juntas, porque é um
beijinho. E agora o espaço vai ser aqui preenchido por uma conversa que a Daniela Steschke manteve com um dos nossos amigos ouvintes. Ele hoje é da Guiné-Bissau, Amadou Boaro.
Olá, amigos ouvintes, aqui é a Dani Steschke e hoje eu vou conversar com o guineense Amadou Boaro, que está na capital, Bissau. Olá, Amadou, tudo bem?
Sim, tudo bem, tudo bem.
Eu sempre pergunto aqui para os nossos amigos, ouvintes, seguidores, quando é que eles começaram a ouvir a Voz da América? Quando é que você começou?
Eu comecei a ouvir a Voz da América desde 2013 mesmo.
Ah, é? E foi pelo rádio, pela internet? Como é que foi?
Foi muito ótimo. Eu fiquei muito satisfeito com esse rádio, porque através do Voz da América eu consigo descobrir muitas coisas que estão a passar no mundo, principalmente os acontecimentos que neste momento estão a balar o mundo sobre os atentados e nos outros países de Europa e outros países da África Ocidental mesmo. E através da Voz da América que seja, eu consigo descobrir tudo isso. Através do Voz da América que seja, fez-me grande emoção de me poder conseguir descobrir o que é a vantagem da internet. Eu sinto muito bem com a internet desde que eu comecei a utilizar a internet. Então, estou muito atualizado sobre o que está a passar no mundo mesmo.
Excelente. Olha, e você tem 25 anos, quer entrar na universidade, né? O seu sonho é cursar ciências políticas.
Sim, claro. O meu sonho é de estudar ciências políticas para servir o meu país.
Mas, infelizmente, você não pode cursar isso aí em Bissau.
Sim.
Por quê? Conta pra gente.
É simples. Tu porque aqui em Guiné, é, o nível de educação, nós adotamos aí em Guiné, é muito fraco. Até eu posso dizer, é precário, né? Porque se você estuda, como eu, se estuda aí no Bissau, ciências políticas, é, outra pessoa, meu colega, foi a Brasília estudar ciências políticas, ou a Alemanha, ou França, ou em outros países do mundo, é, se nós todos somos do mesmo curso, mas se eles vieram do exterior para a procura de emprego, ele consegue um emprego primeiro do que eu. Porque eu estudei aqui em Bissau, mas ele foi estudar ao estrangeiro. A pessoa que estuda e faz a sua formação no estrangeiro, o seu diploma é mais tem um valor do que nós aí nacionais.
É dado mais valor para o diploma estrangeiro, claro, do que o diploma nacional. E isso fez com que você mudasse, né? Você vai então tentar estudar contabilidade no ano que vem, é isso?
Sim, é isso mesmo. É, no ano que vem eu vou tentar estudar contabilidade. É o curso também que eu adorava desde muito antes. Mas ciências políticas é o primeiro lugar.
É o sonho, né? É o seu sonho, né? Quem sabe você se forma em contabilidade e não desiste, né? Continua aí trabalhando e acha uma maneira aí de realizar o seu sonho. Mas uma coisa também que a gente sabe bastante aí na Guiné-Bissau é que tem um alto índice de analfabetismo, né? Amadu, conta pra mim aí. A sua família, por exemplo, a sua mãe, o seu pai, eles sabem ler, escrever?
Sim. A minha mãe e o meu pai, eles sabem ler e escrever, mas eles não têm aquele nível muito elevado. Eu desde cedo apostava sempre na educação, estudar, sempre eu pressionei meus pais para me ir à escola, estudar, assim mesmo, até que eu consigo estudar, até concluir. E neste ano, neste momento também estou fazendo esforço para entrar à universidade.
Tá ótimo. Olha, eu desejo aí muita sorte para você, desejo tudo de bom. E antes de eu terminar aqui a nossa conversa, eu quero saber se você tem aí uma mensagem aí para os seus amigos, para sua família.
Meu mensagem é para todos os meus amigos no Facebook, todos os amigos ouvintes de Voz da América, para continuarem a apostar nessa grande estação de emissora. O ouvinte descobre o que está a passar no mundo, o que está passando próprio no seu continente. O apelo que eu tenho é que para todos os ouvintes da Voz da América apostarem neste rádio, porque é um rádio fantástico, um rádio que eu adoro muito, é um rádio que eu acompanho muito, desde que eu descobri esse rádio no Facebook, sempre acompanho notícias. E a mensagem também que eu tenho para meus familiares, eu agradeço de muito, muito saúde, felicidade e amor. Sempre nós estamos juntos. E para ti também no rádio e todos os seus colegas lá, eu desejo-vos saúde e uma longa vida, para que Deus lhe vos dê uma boa sorte.
A Voz da América aqui a conversa com Amadu Boar, um amigo nosso da Guiné-Bissau. Para ele, um abraço que estendemos a todos os nossos amigos ouvintes. E agora até ao final, música da Guiné-Bissau, porque não? Super Mama Jombo com Dulce Neves, Alma.
Canta, o cabra que na canta vitória, sol com na yardi, liberdade que entra no terra. Viva Milka Cabral, glória pra combatentes, viver herói de no terra. Ensinando, unindo o povo, mostrando clareza de mundo, e dando arma e dando guia. Quando conquista o mundo, Amilcar vida é assim, filho de quinta simples, com padrinho neto era bonito. Pra arma não pegar, jonda Amilcar não liberta. Pra livro não pegar, jonda Amilcar não na cumpu. Pra arma não pegar, jonda Amilcar não liberta. Pra livro não pegar, jonda Amilcar não na cumpu. Se trabalho a fã de novo na cabana. arvi ki paranta di nomi peiai alla bitu cain quasi sombra ervamo fino nasiramo i sinta magnoti bez di servi partido partido che ta servi del E senta sacrifício para esse povo cedo livre. Comandante Amílcar Cabral, arma codiça na batalha, o povo espega nele. Carani não pega, tonga me plano na labra. Se pensamento é o que na guia numa computera. Carani não pega, tonga me plano na labra. Se pensamento é o que na guia numa computera.
A música guineense também aqui na Voz da América, com que nos despedimos, foi a emissão vespertina do Serviço em Português da Voz da América, emissão de domingo 6 de dezembro de 2015. Para todos um bom resto de domingo. Esperamos contar com a vossa companhia amanhã, segunda-feira, quando estivermos na Nova Atena, para mais notícias da África lusófona e do mundo. Em nome de todos, despeço-se Ana Guedes com um abraço. Amigos ouvintes, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.